Eu sou Vanessa Weber.
E eu sou Gabriel Frois. E você está no compilado do Código Fonte TV.
Seja muito bem-vindo a essa edição de número 73 do compilado que contempla as notícias do dia 17 de setembro até o dia 23 de setembro.
E tem muita notícia interessante nesse episódio. Se liga só. Criador do JavaScript diz que linguagem não é causa do seu mau uso.
Nos primórdios da web, Brendan H. desenvolveu o JavaScript em 10 dias para ser usado no navegador Netscape. Desde então, a linguagem de script se tornou um dos pilares da web, seja do lado cliente, seja do lado servidor. Entretanto, o JavaScript, juntamente com os cookies, também se tornou um dos pilares da propaganda online e de múltiplas violações de privacidade do usuário, que muitos classificam como um sistema de vigilância. Ainda assim, Brendan pediu que as pessoas não culpem a tecnologia pelo seu mau uso. Em uma entrevista extensa para a InfoWord, o desenvolvedor protegeu sua criação. Esse não foi um resultado pretendido do nosso trabalho nos anos 90.
Brendan H. leva essas questões a sério. Depois do seu trabalho com a Netscape, ele passou pela Mozilla, ajudou a acabar com o monopólio do Internet Explorer 6 e hoje é o CEO da Brave Software. Sua empresa criou o navegador Brave, que se define como o navegador mais privativo existente no mercado. H acusa o Google de rastrear os hábitos de seus usuários durante toda a navegação com o Chrome e afirma que é impossível consolidar o modelo de negócios do Google focado em publicidade e a privacidade de usuários do maior navegador do mercado. De acordo com o desenvolvedor, esse cenário não acontece no Brave, que bloqueia todo tipo de rastreio e coloca o controle dos dados nas mãos do usuário.
Bem, interessante, concordo com ele, né, gente? Culpar a tecnologia pelo mau uso não é justo, né? Puxa, coitado do JavaScript.
Não, qualquer linguagem pode ser usada para o mal, né? Qualquer tecnologia, na verdade, né? Mas ele tem um ponto ali que precisa ser colocado, que é em relação ao uso, ao rastreamento das pessoas. Ele vai a fundo nessas questões de privacidade. Inclusive, essa semana saiu uma notícia interessante sobre privacidade, não só no Chrome, mas também no Firefox, dizendo que se você, por exemplo, tem ativado aquela coisa de ortografia, ele rastreia também campos de senha também. E envia isso para os servidores do Google. Isso é uma brecha de segurança gigante.
Uhum.
E o Firefox também, se eu não me engano, também tem. Então, o que está sendo colocado ali é que precisa desativar a correção ortográfica do navegador. Porque essas informações são enviadas quando você utiliza. E para campos de senha também. Ou seja, então...
É terrível essa falha, né?
Então, a gente está falando aqui de coisas como publicidade, cookie e essas coisas que fazem o rastreio do que você está vendo, do que você está clicando, né? É, para gerar um comportamento de publicidade. Agora, essa coisa da senha, acho que...
É outro nível.
Já é outro nível. Então, a gente não pode tirar a razão dele, né? Ele tem razão.
Java 19 traz milhares de melhorias.
A Oracle lançou nessa semana a nova versão do Java de olho em estabilidade e segurança, mas principalmente em performance para desenvolvimento. São milhares de melhorias na própria linguagem e em suas bibliotecas. A empresa vai demonstrar todo o poder da nova versão durante o evento Java One 2022, que começa em 17 de outubro. O JDK 19 já está disponível para quem quiser colocar a mão na massa.
O JDK 19 conta com melhorias de linguagem do projeto OpenJDK Amber, Record Patterns e Pattern Matching for Switch, biblioteca para interoperação com código não Java, Foreign Functions, Memory API e impulsionamento de instruções vetoriais, o Vector API, do OpenJDK Project Panamá, e as primeiras visualizações do Project Loom, Virtual Threads e Structured Concurrency, que reduzirão drasticamente os esforços necessários para escrever e manter aplicações simultâneas de alto rendimento em Java.
Um destaque ao Foreign Function e Memory API, que aumenta a interoperabilidade de programas desenvolvidos em Java com outros códigos e dados fora do ambiente de execução do Java. Ao invocar eficientemente funções estrangeiras, ou seja, código fora do Java Virtual Machine, e ao acessar com segurança a memória estrangeira ou memória não gerenciada pela JVM, a API permite que programas Java acessem bibliotecas nativas e processem dados nativos por meio de um modelo de desenvolvimento puramente Java. Isso resulta em maior facilidade de uso, desempenho, flexibilidade e segurança.
Do projeto Loom também vieram novidades. A iniciativa que busca criar um modelo de concorrência leve para o Java trouxe o recurso Virtual Threads, que permite manipular aplicativos simultâneos, e o recurso de concorrência estruturada, que simplifica unifica a programação multithread, tratando várias tarefas executadas em diferentes threads como uma única unidade.
Isso é impressionante. O Java conseguir, dessa forma, trabalhar com virtual threads, eu acho que isso é um passo muito importante, e também ter essa interoperabilidade com código fora da JVM. Isso também coloca um pezinho para fora, para justamente o Java conseguir ter uma interoperabilidade com linguagens até de mais baixo nível. Eu acho que isso vai ajudar muito aí o ecossistema do Java. O Java já está em qualquer lugar, em todo lugar.
Sem
né?
dúvida.
Onde tem uma JVM e roda em qualquer lugar, né?
E olha, foi difícil de reduzir essa matéria, né? Porque ainda tinham muitos outros itens que nós poderíamos escrever por aqui. Então, realmente foram milhares de atualizações, né?
Não, com certeza a gente volta nesse assunto do Java 19, até porque a gente vai acompanhar o Java One 2022. CTO da Azure quer o fim do C e C++. Olha a treta.
Como assim, gente? Vou ler. Mark Russinovich, uma lenda viva dentro do ecossistema da Microsoft com décadas de estrada. Nos anos 90, o desenvolvedor escreveu e publicou dezenas de utilitários populares de administração e diagnósticos do Windows, incluindo aí o AutoRuns, FileMoon, RegMoon, Process Explorer e a lista é imensa. Em 2006, ele passou a trabalhar para a Microsoft e hoje ocupa o cargo de CTO da divisão Azure. Russinovich é o sujeito com cacife moral para dizer que o C e o C++ devem ser considerados ultrapassados e começar uma baita de uma polêmica. Em uma postagem no Twitter, o desenvolvedor pediu para a comunidade que não use mais essas linguagens em novos projetos e que o Rust deveria ser adotado em seu lugar.
Nas palavras de Russinovich, por uma questão de segurança e confiabilidade, a indústria deve declarar essas linguagens como obsoletas. A declaração do desenvolvedor não reflete necessariamente a posição da Microsoft, até porque a maioria dos produtos clássicos da empresa foram escritos com C ou C++, como o próprio Windows, o SQL Server e o Office. Entretanto, 3 anos atrás, o Centro de Resposta de Segurança da Microsoft já havia feito uma recomendação semelhante. Na época, eles afirmaram que o Rust seria uma alternativa superior ao C ou ao C++, e que 70% dos problemas de segurança reportados pelo grupo não existiriam se os programas vulneráveis tivessem sido resolvidos em Rust. Ou seja, então um pouco do posicionamento da empresa, só que eles não podem afirmar isso, porque
claro,
o ecossistema do C e do C++
todo construído, né? Olha só a dificuldade, né? Eu acho que, né, até pela declaração do centro, que provavelmente o pessoal vai começar a fazer uma certa migração, mas isso vai levar muito tempo, imagina.
Olha,
só.
Nós lançamos um dicionário do programador, finalmente, de C++ essa semana, e já tínhamos falado de C também em outro dicionário. E eu até coloquei no título lá, C++ é sim a linguagem imortal. Essa aí, imorrível. Mas por que que eu coloquei isso? Existe tanto, mas tanto legado de C++, e não só de softwares como o Windows, coisas que poderiam portar, mas de compiladores ou ferramentas. Então você vê que, por exemplo, o compilador do Python é construído com C++. Como vai portar isso, né, cara? É muito complicado de você... Você pode até começar a criar projetos novos, não utilizando linguagens alternativas. Mas para portar isso para outras linguagens, é um trabalho hercúleo.
Serão décadas. Eu não temo em dizer que décadas, sem dúvida, né?
Então, essa afirmação não é de toda errada, mas eu acredito que isso não vai necessariamente forçar a morte do C ou C++, só porque...
E nem fazer com que as pessoas que estão nesse momento trabalhando, desenvolvendo alguma coisa, saindo, para tudo, larga tudo agora, opa, esquece, fecha aqui, vamos começar tudo com Rust.
Pois é.
Não é tão simples, né?
E a gente vai ver ainda nesse compilado uma notícia sobre Rust, aí que a gente vai colocar em xeque o que a gente tá falando aqui, será?
Chrome quer mudar a autenticação de certificados para dentro do navegador.
Por anos, o Chrome confiou no sistema de certificação do sistema operacional do usuário para autenticar conexões seguras com chaves públicas. Porém, a partir da versão 105 do navegador, isso vai mudar. O chamado Chrome Root Program já está sendo implementado progressivamente para todos os usuários e vai funcionar como uma autoridade central auditada pelo Google, que determina quais certificados serão confiáveis no navegador. É um modelo que já vinha sendo seguido pelo Firefox desde sua concepção e torna os navegadores independentes do sistema operacional e consistente em todas as plataformas.
A novidade não está sendo bem recebida por administradores de rede e políticas de grupo, que acreditam que passarão a ter que lidar com mais uma entidade centralizadora para validar certificados. O Google rebate as preocupações, alegando que o impacto será mínimo ou nulo. De acordo com um comunicado oficial, o Chrome Root Program considera certificados gerenciados localmente durante o processo de verificação de certificados. Na prática, isso significa que uma empresa pode distribuir um certificado certificado de autoridade raiz como confiável para seus usuários e esse certificado será considerado confiável no Chrome automaticamente.
Bom, o Firefox já tinha colocado isso, né? Isso é uma mudança grande, porque isso realmente desacopla essa parte de autenticação e segurança todo para o Chrome. Eu acredito que num primeiro momento, assim, tô chutando aqui, eu acredito que isso vai deixar o navegador até bem pesado, porque esse trabalho todo de gerenciamento de certificados fica a cargo realmente do sistema operacional, porque é uma coisa que fica próxima ali realmente do funcionamento do próprio sistema, né? Quem trabalha, por exemplo, com Windows e se mete ali naquela área de segurança do Windows, você sabe que, nossa, é uma coisa complexa ali, né, de se utilizar. E levar essa complexidade para um navegador, acho que no primeiro momento, assim, não acho a ideia ruim não, mas acho que no primeiro momento vai gerar muita complexidade, né?
Sim, tem justamente a finalidade que eles defendem aqui, né, de ficar mais isolado, não depender do sistema operacional, mas traz esse ponto negativo aí.
É, eu não sei necessariamente se isso traz mais segurança, tá? Eu acredito que não vejo diferença você autenticar usando o sistema operacional ou um navegador, não sei, acho que não traz, assim, de primeiro momento, não.
GitHub vai preservar repositórios por 1000 anos em cofre no Ártico.
Ninguém sabe o dia de amanhã, mas o GitHub resolveu deixar um legado para gerações futuras, bem futuras, né? Um snapshot completo de todos os seus repositórios, sem exceção. Tudo que estava guardado no GitHub no dia 2 de fevereiro de 2020 está sendo armazenado em um cofre especial protegido no Círculo Polar Ártico. São 188 rolos de filme de arquivamento reforçado, projetado para durar 1000 anos. É o trabalho de cerca de 4 milhões de desenvolvedores do mundo inteiro que funcionará como um gigantesco documento histórico de nossa civilização, sobre a forma como nós entendemos a programação. Junto com os repositórios está um guia em 5 línguas sobre a função do cofre, as tecnologias envolvidas e a nossa visão de software e hardware.
O projeto batizado de Arctic Code Vault pegou uma mina de carvão abandonada na vastidão gelada e transformou em um abrigo indestrutível. A estrutura foi reforçada com aço para sobreviver a praticamente tudo. É um cubo gigante de mais de 1 tonelada, ornamentado com artes criadas através de inteligência artificial. A proposta é que os futuros arqueólogos identifiquem o cofre como um objeto de extremo valor para a civilização que o criou, antes mesmo de que consigam abri-lo. Segundo o GitHub, historiadores futuros podem considerar nossa era de onipresença de código aberto, comunidades voluntárias e a lei de Moore como historicamente significativas. Que profundo, gente.
Não, nossa, vamos pensar. Eles estão pensando em arqueólogos futuros.
Estão contando com a nossa extinção, né? Então...
É, não, mas se forem arqueólogos, são pessoas, né?
Não sei, Gabriel.
Ou qualquer outro tipo de espécie, né?
Sim.
1000 anos. 1000 anos, cara, 1000 anos é logo ali.
Eu também acho, gente. Nossa. Não vão ter esquecido JavaScript em 1000 anos.
Mas assim como fizeram com algumas missões espaciais também, levando objetos para o espaço, né? Eu acho interessante também essa iniciativa. Tem toda uma coisa de segurança também. Eu não fui mais a fundo aqui, mas provavelmente são repositórios públicos, né? Não são os privados também.
Sim, espero.
Acredito.
Então, né? Pessoal indo lá pro Ártico agora para pegar segredos.
Não, devem ser só os públicos. Mas, de certa forma, eu acho interessante realmente a gente ter esse histórico nosso documentado e guardado lá. Não para a nossa geração, né? Mas para gerações muito futuras.
Muito futuras. Agora, conta pra gente aqui nos comentários se o seu código vai estar lá no Ártico. Olha só, nós teremos código lá.
Tem até um selinho, né, no GitHub que mostra isso, né? Aquele repositório tá lá também. Mas o problema disso tudo é quem vai manter isso? A gente aposta na longevidade do material físico. Mas e o GitHub? Será que ele vai ser longevo a ponto de chegar a 1000 anos de existência para manter aquilo ali?
Não, Gabriel, para mim eles só enterraram a caixa para alguém achar no futuro.
Enterrou,
ponto.
Foi a caixa, não precisa de ninguém.
Não,
se alguém
achar, deu sorte.
Se alguém escavar lá semana que vem,
aí
é dele.
Teremos um problema.
Linus Torvalds garante uso de Rust no kernel do Linux 6.1. Acho que essa é uma das notícias mais importantes desde que a gente criou o compilado, hein?
E nós falamos que teria mais Rust nesse compilado atual e aqui estamos, ó. Esse é, sem dúvida, um fato histórico muito relevante para o mundo Linux. Depois de muitas promessas, mas nenhuma data concreta, Linus Torvalds anunciou que o Rust finalmente vai fazer parte do Linux a partir da versão 6.1 do kernel. A implementação já está em andamento e o desenvolvedor garante que agora agora, só algo muito estranho vai impedir que isso aconteça. A ideia de utilizar o Rust para escrever o código do Linux já vinha circulando na comunidade desde 2020, mas nunca entrava em produção. A pressão cresceu a partir de abril de 2021, quando o Google entrou de cabeça na proposta. De acordo com o Google, o Rust reduziria o número de bugs e aumentaria a segurança em código privilegiado, sem abrir mão da compatibilidade e da performance.
Em um evento a portas fechadas na semana passada, Torvalds já havia sinalizado que as principais pendências para a adoção oficial do Rust estavam sendo resolvidas. Havia uma questão envolvendo o compilador, mas o problema já teria sido superado. Nas palavras do criador do Linux, mesclar Rust provavelmente ajudaria e não prejudicaria o kernel. Olha só o que ele disse, hein? Nesse primeiro momento, o Rust entraria somente na estrutura central do kernel. Somente. Sem nenhum caso de uso específico. Mas sua presença irá se expandir com o tempo. Resta saber agora somente o momento em que isso se tornará possível. O Linux 6.0 ainda está no Release Candidate 8, sem lançamento definitivo. O Linux 6.1, que virá com o Rust em seu kernel, não tem previsão de chegada.
É, não tem previsão, mas chegará, né? E vindo de Linus Torvalds, essas palavras têm um peso gigantesco.
Pra quem dizia que, não, vamos fazer só driver com o Rust pra ver o que vai ser, agora vai entrar somente na estrutura central do kernel. É uma mudança gigante.
Sim, tomou gosto, né? Vai ver, começou lá pelos drivers e viu... deu samba isso aqui, ó. Resolveu algumas situações.
Então, isso provavelmente, o que a gente falou na outra notícia, pode realmente estar sendo um movimento de adoção do Rust em detrimento ali do C e do C++. Então, o futuro do C e C++ é incerto.
Será? Muda totalmente, ó, no mesmo episódio. Ainda continuo falando. Irão durar por décadas.
Por décadas, com certeza. Mas não, a gente não pode deixar de falar, a gente vem falando do Rust, acho que desde o primeiro episódio do compilado. O Rust, sim, tem um espaço forte nesse ambiente ali que era dominado por C e C++. Isso aí é inegável. E essa notícia só comprova isso.
Extensões do Visual Studio podem ser compatíveis com ARM64.
A Microsoft está abraçando a arquitetura ARM64 em suas soluções e a novidade mais recente é o suporte das extensões do Visual Studio. A partir de agora, os desenvolvedores podem desenvolver ou atualizar suas extensões para serem compatíveis com o dispositivo ARM64. Basta adicionar a tag correta de Product Architecture e marcar o ARM64 como plataforma na hora de montar o pacote. Isso se tornou possível graças a uma atualização do Visual Studio SDK Build Tool. No futuro, a Microsoft pretende disponibilizar uma versão específica do seu IDE para esse tipo de arquitetura. E uma prévia do que está por vir já foi liberada para versões de teste do Visual Studio 17.14.
Com a extensão atualizada ou criada do zero, o desenvolvedor já pode publicar essa versão no Visual Studio Marketplace, liberando para outros usuários baixarem a versão correta para seus respectivos dispositivos. A próxima etapa da Microsoft nesse processo é consolidar a distribuição dessas extensões. A empresa deseja permitir que os autores de extensão mesclem suas listagens de extensão existentes em uma única lista, o que melhorará ainda mais a descoberta da extensão no ecossistema, independente da plataforma-alvo.
A gente vem falando também nos últimos compilados sobre a ARM64, como também esse ecossistema de desenvolvimento de aplicações tem crescido, também o desenvolvimento de novos hardwares para essa arquitetura, e eu acho que a briga vai ser boa, né? Entre o ARM64 e o x86, vai ser ótimo para a gente ver isso. Aliás, não é x86. x86 está para ARM, assim como x64 está para ARM64. Então é x64.
NVIDIA dá show de tecnologia e conferência exclusiva.
Nessa semana aconteceu a NVIDIA GTC 2022, a principal conferência da gigante da tecnologia. A NVIDIA aproveitou a oportunidade para apresentar tecnologias de renderização gráfica e novas e poderosas GPUs, mas também mostrou novidades no campo da inteligência artificial, segurança digital e metaverso.
Um dos destaques foi o anúncio de dois serviços para adaptar largos modelos de linguagem para alimentar algoritmos de aprendizado de máquina. Os dois serviços fazem parte do NIMO, um kit de ferramentas de código aberto para inteligência artificial distribuído pela empresa. A partir desses serviços, é possível implantar aplicativos baseados em inteligência artificial para uma ampla variedade de casos de uso, desde geração e reuso de texto até previsão de estrutura de proteína. Tudo isso pode ser executado em poucas horas de aprendizado, até mesmo em cenários no-code.
Também no campo da inteligência artificial, a NVIDIA revelou uma parceria com a consultoria Booz Allen. Juntas, as duas empresas apresentaram o projeto batizado de Morpheus. Morpheus é um framework de IA acelerado acelerada a partir de GPUs com um foco em segurança digital. A partir dessa tecnologia, é possível desenvolver soluções automatizadas capazes de identificar vulnerabilidades em redes gigantescas de dispositivos sem interferência humana. Morpheus capacita o desenvolvedor a criar soluções que podem rastrear um intenso fluxo de dados em busca de anomalias, assim como filtrar falsos alertas e priorizar o foco dos times de segurança de uma empresa.
O evento também trouxe novidades para o Omniverse, onde a ideia é oferecer um conjunto de serviços para profissionais de todas as áreas desenvolverem projetos para essa nova fronteira, sem a necessidade de poder computacional na própria máquina do usuário. Todo o processamento gráfico seria operado por dispositivos com tecnologia NVIDIA, uma versão do que a empresa já realiza com o sistema de jogos na nuvem GeForce Now. Jensen Yu Hung, CEO da NVIDIA, afirmou: com o Omniverse na nuvem, podemos conectar equipes em todo o mundo para projetar, construir e operar mundos virtuais e gêmeos digitais. Cara, eu sempre fico surpresa, né? Eu acompanhei um bocadinho aí dos lançamentos através dessa palestra do Jensen Yu Hung e é fantástico. O esquema do Digital Twins, que já vem sendo utilizado através do Omniverse, é fantástico, né? As empresas conseguem realmente digitalizar uma indústria inteira e ver como é que seria. Ah, não, se eu pegar essa linha de produção trocada aqui para cá, qual vai ser o resultado? Então é fantástico.
Fazer simulações, né?
Sim.
Com inteligência artificial, né? É sensacional. E essa questão do metaverso da NVIDIA, a gente vem falando também, tem vídeo no Código Fonte também falando de metaverso, e eu acredito que, eu já dei esse chute aqui, né? Eu acho que a NVIDIA que vai ser a pioneira em várias tecnologias realmente de metaverso. O Meta, na verdade, tá ali botando a cabeça para fora, fazendo várias coisas interessantes, mas isso não necessariamente quer dizer que ela vai ser a empresa que vai dominar esse mercado, né?
E eu vejo que a NVIDIA faz um movimento um pouco diferente, né? Porque ela não visa tanto no entretenimento somente, né? Então visa em forma empresarial e até com relação a games e tudo isso. Mas então dá esse outro olhar que às vezes a gente nem tem em relação ao metaverso. A gente sempre pensa em algo muito mais lúdico. E aqui ele mostra esse cenário sendo utilizado por empresas mesmo.
Porque se a gente for analisar, a NVIDIA ela tem ali o ecossistema praticamente todo. Desde o desenvolvimento do hardware, tudo bem que existe a Oculus ali da Meta, que é uma puta de uma empresa também, boa pra caramba. Mas a NVIDIA domina essa coisa de game, de renderização, de 3D e de serviços em nuvem também. Ela é muito forte nisso. Então, é uma empresa que tem tudo pra ser a ficar na top of mind quando a gente for falar no futuro aí, próximo aí, sobre metaverso.
Sem dúvida. Gente, eles lançaram também a nova GPU, que foi a RTX, batizada de Ada Lovelace. Fantástica. Eu fiquei babando só de olhar.
Microsoft. Usar tecnologia para espionar pessoas no trabalho não é a resposta.
A forma de se trabalhar mudou completamente depois de 2020. O mundo mudou e a forma de se liderar também. A Microsoft revelou através de uma pesquisa que acertar no trabalho híbrido exigirá não apenas novas habilidades de liderança, mas uma mentalidade totalmente nova. Eles acreditam que se deve liderar com dados, não com dogmas. Ou seja, liderar com os dados certos. Números que meçam os resultados, não apenas a atividade.
Eles afirmam que muitos líderes hoje são sentinelas, não cientistas. Na pesquisa, 85% dos líderes disseram que a mudança para o trabalho híbrido tornou desafiador ter confiança de que as pessoas são produtivas. A conclusão é que eles podem ter motivos para se preocupar. Jared Spataro, vice-presidente da Microsoft, disse: "Nos Estados Unidos vemos sinais de que a produtividade econômica diminuiu recentemente. No entanto, a maioria dos funcionários, 87%, relata que é produtiva no trabalho." E a telemetria da Microsoft confirma que a sobrecarga de reuniões, multitarefas e longas jornadas de trabalho são a norma, não a exceção.
Eles acreditam que usar tecnologia para espionar pessoas no trabalho não é a resposta, e a tecnologia da empresa não foi projetada para esse fim. Medir a produtividade, abre aspas aí, né? Medir a produtividade com os movimentos do mouse é como usar um relógio de sol como cronômetro. E a vigilância não leva apenas a dados ruins, ela mina a confiança. Um fator crítico para o sucesso organizacional que, uma vez perdido, é incrivelmente difícil de recuperar, afirma o Spataro.
A gente também já fez vídeos no Código Fonte falando de trabalho remoto. Agora eles já falam sobre híbrido. Eles não falam nem só sobre remoto, porque eles realmente estão voltando a utilizar os escritórios.
Espaços físicos,
né? Eu acho que essa é uma tendência também. Assim como foi uma tendência todo mundo ir para o remoto, a tendência agora é o híbrido. Eu acho que o híbrido é que vai prevalecer.
Eu também acredito, até porque ele traz ali um certo equilíbrio, né? Então ajuda na vida pessoal das pessoas, que ficou facilitada com o trabalho remoto por diversos aspectos, mas também não faz com que a empresa perca aquela unidade, que eu acho que é sempre muito difícil você manter ali. Aquela unidade, criar a cultura da empresa se está todo mundo de forma remota, né?
É necessário realmente, em algum momento, conhecer as pessoas, porque as empresas são feitas de pessoas. Por mais que a gente trabalhe de forma, vamos dizer, uma forma mais fria, codificando, criando os projetos, a relação realmente do que a gente cria enquanto desenvolvedor é um produto que existe um usuário. E tentar entender tudo e você desenvolver coisas em equipe, trocando ideias, isso é sempre muito produtivo. Obviamente que isso dá para fazer com ferramentas online, mas existe o outro lado da empresa, que a gente sempre fala nisso também, que é o da medição. A empresa precisa medir a produtividade. Isso aí é inerente, não é só quem está no chão de fábrica ou quem presta serviço também, quem faz um serviço intelectual, de alguma forma precisa se medir. E eu acho que a gente está ainda no processo de aprendizagem quando se trata de desenvolvimento de software, principalmente. Isso é uma coisa que a gente não faz ainda 100% isso, né?
Chegamos aqui no momento Breakpoint para contar para você um caos, seja da nossa vida pessoal ou particular ou profissional, enfim. E hoje resolvemos contar uma história aqui que eu acho que é interessante para muitas pessoas, né? Como é que nós conseguimos concluir a faculdade mesmo sem grana? Porque a grana era apertadíssima.
Nós começamos na faculdade, entramos em 99 e a gente casou logo ali depois em 2002. Então a gente ainda estava cursando. Realmente a gente não tinha a grana toda para fazer o curso inteiro. Né?
Não, e nem mesmo a grana toda para pagar a mensalidade.
Nem para mensalidade a gente tinha.
Aí eu imagino pessoas perguntando, mas por que vocês não fizeram uma faculdade pública? A nossa decisão na época, tanto a minha quanto do Gabriel, né, que acabou sendo a mesma, nós já tínhamos feito um ensino médio técnico, nós já estávamos atuando aqui, né, mesmo que eu na época fazia estágio, acho que você já estava, ainda estava no estágio, né? Mas enfim, nós já tínhamos ali uma renda através da nossa profissão. E aqui na nossa cidade, em Petrópolis, né, quem não sabe, nós somos aqui da região serrana do Rio, na época não existia nenhuma possibilidade de fazer faculdade aqui que não fosse a paga. A única que tinha, na verdade, era a Universidade Católica de Petrópolis. Então, ou nós optávamos em fazer um cursinho para conseguir, de fato, passar numa universidade pública que fosse no Rio ou em outro lugar, ou então continuaríamos aqui, já com o nosso trabalhinho ali, o nosso dinheirinho, e faríamos um esforço monumental para conseguir pagar a nossa faculdade. Optamos por isso, né?
E cada um tinha uma situação, né? Eu tinha saído de casa cedo e tinha que me virar e também não tinha grana sobrando, assim, para pagar mensalidade. Quando a gente terminou o ensino médio, a gente ficou nessa dúvida, putz, será que a gente vai conseguir? E a gente acabou indo meio que no fluxo, né? A Vanessa ainda tinha uma graninha lá, uma poupança lá, guardada lá do pai dela, né?
Que também não pagava um ano de faculdade, né? Nem de perto. Mas tinha ali a minha, né, o meu ponto de apoio. Eu sabia que se no mês eu não conseguisse pagar, eu conseguia ter uma ajudinha lá, deixada de herança de meu papai.
Ó, eu lembro que até para fazer inscrição na faculdade, a gente precisou ir pro Rio.
Sim.
Né, pra confirmar.
Fazer o vestibular,
lá,
né?
Pra fazer o vestibular. E a inscrição, a gente até encontrou esses dias esse papel aí. Era R$100. Eu não tinha os R$100. Eu mal tinha o dinheiro pra pegar o ônibus pra ir pro Rio. Lembra que a gente saiu, fomos de Petrópolis pro Rio. Depois a gente pegou um metrô até a estação do Maracanã, não foi?
Foi. Tua mãe foi junto com a gente, né?
Ela ia, acho que no dia,
e ela ajudou a gente lá, porque a gente não sabia andar no Rio.
Encontrei minha mãe sem querer lá, né, no meio do caminho. E a gente acabou fazendo lá o processo. Eu, na verdade, até pedi essa grana na época, até pro meu pai, e ele não me deu. Eu tive que me virar para conseguir os R$100 para conseguir fazer isso. Imagina para conseguir pagar mensalidade.
Então, o que nós tivemos que fazer, né, aqui na UCP, na época, acho que agora ainda é assim, né, por sistemas de créditos. Então, nós, ao invés de pegar, na verdade, o total de matérias que nós conseguíamos fazer naquele semestre, nós pegávamos o mínimo possível. Então, com isso, eu, que supostamente deveria me formar em 4 anos, me formei em 6 anos e meio. Então eu levei esse tanto todo a mais justamente porque eu não tinha como pagar a mensalidade cheia. Então o desconto fui eu que fiz, né? A gente fazia um número menor de matérias.
Isso aí. E eu, no meu caso também, eu concluí em 6 anos. E aí, assim, chega no segundo, terceiro ano, tu já quer jogar toalha. Porque não é só a grana, é tudo aquele processo que a gente sabe, que é cansativo terminar uma faculdade. Muita gente desiste. Então imagina ficar 6 anos ali dentro, 6 anos e meio ali dentro.
E aí, no final, eu lembro que eu até fiquei esses 6 meses a mais porque já não tinha grade que encaixava, né? Porque já tinha mudado o currículo no meio do caminho e eu tinha que fazer matérias que estavam na dependência de uma de outra, eu não conseguia mais encaixar o horário. E eu fiquei 6 meses a mais por conta disso na faculdade.
Também, eu também fiz várias matérias em outro curso, porque trabalho...
Em outro prédio, inclusive, hein, Gabriel, né? É. Aqui em Petrópolis existem dois campos da faculdade, né? Então, ciências exatas normalmente ficam em um, as ciências humanas ficam em outro. Mas a gente precisou fazer algumas matérias que já estavam disponíveis só no outro campus. Então, a gente terminava uma aula, saía correndo, atravessava o centro da cidade inteira pra ir pro outro campus pra poder fazer. Uma delícia.
Logo depois, ó, em 99, 2001, eu fui trabalhar numa multinacional, também já contei essa história no Código Fonte TV, quando realmente eu dei um upgrade bem grande no salário.
Foi quando nós casamos, olha.
E aí tivemos condição de casar, e aí sim a gente teve mais condições de pagar a faculdade, mas mesmo assim a gente não pagava a mensalidade cheia, porque não dava, imagina, recém-casados, cara, a gente não tinha tanta despesa assim, mas era caro.
Pagávamos aluguel, duas faculdades, não era fácil, tudo bem que hoje em dia tem algumas que estão assim, uou, valor absurdo, outras que já são mais acessíveis até do que a nossa era na época,
né? Na época, é. Eu puxei um pouco dessa história porque a gente sabe como é o dia a dia também das pessoas que cursam faculdade, a gente sabe da dificuldade que é, não só o dia a dia ali do estudo, da dedicação, mas também às vezes para conseguir bancar isso, né? E muita gente olha pra gente e pensa, ah, mas alguém pagou pra eles, aí não, cara. Todas as mensalidades a gente teve que bancar.
Isso, acabamos de triturar todos os boletos pagos aqui.
Recentemente a gente fez uma faxina aqui de documentos e detonamos todos esses boletos aí. Então, rolou assim, não rolou nenhuma nostalgia, não.
Não de pagar boleto, né?
Mas realmente rolou aquela sensação, caramba, olha quantos boletos a gente já pagou disso aqui,
nossa,
né? Pra conseguir, ir atrás de um objetivo, né?
É verdade, e não desistimos. Então, isso serve assim como incentivo pra você que está passando por esse período da vida que a gente sabe que é tumultuado pra caramba, mas força, que ele passa, tá? Aí a tendência é que dê certo lá no final.
Isso aí. E para te incentivar ainda mais depois desse breakpoint, nada melhor do que assistir os vídeos da semana no Código Fonte. A gente começou segunda-feira com aquele vídeo super especial e deveras esperado por nossa audiência de C++, no Dicionário do Programador.
E lá você vai ver que nós falamos que é uma linguagem que não está morrendo, viu? A gente vai se contradizer muitas vezes nesse dicionário, nesse compilado.
E na quinta-feira eu estava num vídeo solo, a Vanessa teve que tirar um siso.
Inclusive eu devo estar falando meio fofo ainda, porque ainda rolam uns pontos aqui, né? Mas tá incomodando,
Nem deveria estar falando tanto assim.
É, não, vou ficar quieta.
E ela ficou uns dias aí sem poder falar. E aí
tem
eu
que compensar, gente. Preciso falar.
E eu gravei um videozinho na quinta-feira mostrando 5 truques muito moleza e muito eficientes para você ganhar eficiência e produtividade no VS Code. Para economizar um pouquinho da voz da Vanessa, eu vou fazer ela ler só 2 comentários hoje.
Ah, a gente divide, eu leio um, você outro.
Ok.
Vou começar então pelo Lucas Nóbrega, que falou assim: comecei a acompanhar o compilado há aproximadamente 1 mês e meio e agora virou algo tão fundamental no meu fim de semana quanto me alimentar. Simplesmente perfeito. E ele colocou aqui um hashtag NVIDIA. Puxa, acabou o sorteio da NVIDIA, mas ainda tenho aqui, quero minha camiseta. Esse aí você tá concorrendo, viu?
E o Silas Natan, ele disse: não consigo mais passar o começo da semana sem ouvir vocês, de tão bom que é. Os vídeos do canal me ajudam demais a entender melhor do mundo da programação e tecnologia. As histórias de vocês no Breakpoint servem de grande inspiração pra mim. Valeu, pessoal.
Ah, muito obrigado, viu? Nós adoramos esse carinho que vocês têm com a gente e ficamos felizes até do Breakpoint fazer sucesso, né, Gabriel? Que a gente traz aqui histórias muito loucas.
Olha, a gente separou só 2 comentários essa semana, mas tiveram muitos aí em todos os vídeos do C++, também lá do VS Code. E a gente vai trazer mais comentários semana que vem por conta disso.
Chegou então um momento aguardado por todos, onde nós faremos o sorteio de uma incrível camiseta que eu esqueci de trazer. Mas olha, igual essa do Gabriel ou minha, né? Enfim, a semana passada foi uma menina que ganhou a primeira vez. Então vamos ver se dessa vez as meninas têm sorte novamente.
Thaís, né? O Thaís, não é?
Thaís, sim, sim.
Parabéns, Thaís. Então, vamos lá. Se você curte o compilado e quer concorrer a uma camiseta, basta você comentar no vídeo do YouTube, no episódio. Então, estamos no episódio 73. Você comentando agora, no próximo episódio, você já está concorrendo a uma camiseta aqui do nosso podcast.
Então, agora, seguindo com nossas vozes de locutores, rufem os tambores e vamos ao sorteio.
Primeiro, a gente faz aqui um filtrozinho para não ter respostas, essas duplicados. Vamos ver quantos comentários. 133 comentários. E é nesse momento que a gente rufa os tambores para saber quem é o vencedor da camiseta dessa semana. Zaque, o evangelista. Parabéns, Zaque. Ele comentou assim, ó. Até queria um Raspberry Pi, mas não é tão barato quanto nos Estados Unidos.
Ah, nada aqui é tão barato quanto lá em relação a equipamentos, né? Não tem jeito. Mas aqui, parabéns por ter ganho sua camiseta. Nós iremos entrar em contato com você através do seu próprio comentário. E você deverá nos passar os seus dados através do contato@códigofonte.com.br.
Só lembrando então, hein? Para você concorrer, você tem que acompanhar o episódio completo no YouTube, no canal do Compilado. Se você ainda não é inscrito, vai lá. Compilado do Código Fonte TV. Digita isso na barra do YouTube, ele vai aparecer o canal para você. Já se inscreve, clica no canal e aí você comenta no episódio 7.3. Aí semana que vem, quem sabe, a gente sorteia o seu nome.
E se você também quer nos ajudar a manter esse projeto Compilado, você pode ser um membro do nosso canal, mas não aqui no Compilado, lá no Código Fonte TV. Lá existe um botãozinho Seja Membro e você contribui mensalmente com a modesta quantia de R$ 1,99 que nos ajuda aqui a manter o Compilado.
Então, são essas pessoas que a gente agradece toda a semana. Então, muito obrigado aos assinantes da semana, ao Matheus Galasso, Marley dos Santos, Brandon Stakowski, eu sempre erro o nome dele, desculpe, Gamificando, Jefferson Paulo, Fábio Batista, Ézio Tristão,
Alex Andrade, Rodrigo Luna, bom, esse você tá vendo na tela, porque eu não sei ler dele. Japonês.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Guilherme Maestria, Luan Ventura, Bruno Carioca 021,
Efraim Melo, Pedro Lima e o Takayuki Komatsu. Muito obrigado a vocês por assinarem aqui o nosso compilado lá no canal do Código Fonte TV e ajudar a gente, né, no projeto, não só aqui na produção dos vídeos do compilado, mas também no disparo da newsletter que nós fazemos semanalmente. Inclusive, se você não recebe esse conteúdo todo na sua caixa de inbox, vai lá em compilado.códigofonte.com.br. Aí você coloca seu e-mailzinho lá, aquele que você usa mais, e aí a gente dispara isso para você todo sábado, 6 da matina.
Isso é para acordar com um sinalzinho de mensagem chegando.
Então, muito obrigado para você que tá aí de manhã, de tarde ou de noite, você que já tá acordando sábado de manhãzinha, já para consumir o conteúdo do compilado.
Tomando literalmente um café conosco.
É muito legal a gente saber que tem muita gente que já tá criando esse hábito de consumir o compilado nos fins de semana. A gente fica muito feliz, porque a gente sabe que é difícil durante a semana, às vezes a gente tem ali aquela rotina puxada, todo mundo trabalhando pra caramba, e às vezes é difícil você conseguir acompanhar todas as notícias, né?
Sem dúvida, por isso nós criamos o Compilado, pra que você em pouquíssimo tempo consiga se manter atualizado de tudo que tá acontecendo aí no mundo da programação. Então, nós vamos ficando por aqui, e nos vemos, ou quem sabe você nos escuta, na próxima semana.
É isso
aí.
Até
lá.
Tchau, tchau.